Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
Hoje, dia 19 de abril, é o Dia dos Povos Indígenas. Importante destacar que o conhecimento e a valorização de suas peculiaridades e modos de vida passam pela participação de seus representantes ou organizações na construção de políticas públicas que fortaleçam o respeito a essa diversidade. Nesse sentido, a Emater Ascar busca identificar as realidades vivenciadas pelas famílias indígenas e as suas potencialidades, através de metodologias específicas de extensão rural e social, pautadas no diálogo, na escuta atenta, na construção de laços de confiança e no fortalecimento de vínculos. É preciso destacar, inclusive pela data de hoje, que os povos indígenas fazem parte e contribuem no contexto de diversidade das ruralidades no Estado, com perspectivas e modos de vida distintos dos agricultores familiares, público também assistido pela Emater Ascar. A Emater Ascar presta apoio sistemático no assessoramento, defesa e garantia de acesso a políticas públicas que assegurem a produção própria de alimentos, o resgate e a valorização de seus modos de saber e fazer tradicionais, a inclusão social e produtiva e a gestão ambiental e territorial das áreas indígenas do nosso Estado. A instituição presta ainda suporte contínuo no desenvolvimento de projetos individuais e coletivos para o acesso e melhoria da renda desses cidadãos e cidadãs brasileiras, com olhar atento às mulheres, jovens e idosos. Através das ações de assistência técnica e extensão rural e social, a Emater Ascar busca reduzir a dependência externa de alimentos, o resgate, manutenção e garantia de alimentos limpos, saudáveis e de acordo com a dieta alimentar das famílias indígenas, sempre respeitando e valorizando os modos de vida dessas comunidades. Parabéns, povos indígenas, pela data, mas principalmente pela luta e pelas conquistas.
O transplante de mudas de tomate deve ser realizado com o solo umedecido e irrigado com antecedência. Da semeadura à emergência das plântulas, as irrigações devem ser leves e frequentes, de modo a manter os primeiros 10 centímetros do solo sempre umedecidos. Nessa fase, a rega deve ser de 1 a 2 dias, dependendo do tipo de solo e das condições climáticas. O período necessário para a maturação dos frutos também vai depender da cultivar, do clima da região, do estado nutricional e da quantidade de água disponível para as plantas. Quando submetidas a estresse, as plantas tendem a reduzir o ciclo. A maior parte das cultivares plantadas no Brasil é colhida com aproximadamente 110 a 120 dias após a germinação ou 90 a 100 dias do transplante. A colheita manual é geralmente feita em duas etapas. A primeira, quando 70 a 80% dos frutos estão maduros, e a segunda, cerca de 10 a 15 dias após a primeira colheita. É possível realizar a colheita em uma única etapa, utilizando-se cultivares de maturação concentrada, desde que o período de maturação coincida com dias quentes e não ocorra excesso de fornecimento de nitrogênio. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. Na região administrativa da Emater de Santa Rosa, é período de transição das cultivares adaptadas ao verão para as de ciclo invernal, o que diminui a produção e a oferta de olerícolas no mercado local. Os produtores também retomaram intensamente o cultivo de novas áreas, aumentando a semeadura e o transplantio, bem como continuam a formação dos canteiros. Em virtude do clima mais ameno, as hortas em sistemas hidropônicos têm se desenvolvido bem. A dificuldade de implantação das hortas domésticas em função das condições climáticas adversas nos meses anteriores estimulou a procura por produtos hidropônicos, o que elevou o preço das folhosas. Segundo relatos dos produtores, tem ocorrido a implantação de canteiros de alface, rúcula, cenoura e beterraba. Há pouca oferta de alface, rúcula e repolho. O preço de alface e rúcula varia de R$ 2,50 a R$ 3,00 a unidade de tamanho pequeno. Repolho em R$ 7,00 o quilo. Ainda há procura por pepino em algumas áreas comerciais, sendo vendido o tipo salada a R$ 5,00 o quilo e conserva a R$ 8,00 o quilo. Restam algumas áreas de moranga e abóbora em produção. Na região de Santa Maria, as olerícolas continuam se desenvolvendo bem. Os produtores realizam o manejo de pragas e doenças e estão em colheita a mandioca, com boa expectativa de safra e a batata doce.
Vamos conversar com Mariana de Andrade Soares, que é antropóloga, extensionista e coordenadora de extensão rural e social junto aos povos indígenas aqui no Rio Grande do Sul. Mariana, a questão do artesanato indígena hoje, como é que é trabalhado pela Emater essa cultura aqui no estado?
O artesanato indígena é uma das principais fontes de renda das famílias indígenas, né? E aqui no estado nós temos quatro povos indígenas: Charrua, Guarani, Caigangue e Xoclém. Então, muitas famílias vivem, né, conseguem prover o sustento das suas famílias, e muito protagonizado pelas mulheres, através da confecção do artesanato. Então, a Emater, ela vem atuando, né, nos municípios com a presença indígena, para fomentar e buscar a inclusão de artesãos e artesãs em feiras e eventos, buscando, então, pontos de comercialização para acesso a uma maior gama, né, de consumidores. Também trabalha com o resgate e o fortalecimento, garantindo o acesso, na verdade, da matéria-prima, né, que tradicionalmente cada um desses povos trabalha, que são cipós, madeira, sementes e a taquara, para que eles possam ter o acesso a essa matéria-prima dentro dos seus territórios, porque muitas famílias acabam tendo que se deslocar e pedir o acesso em propriedades vizinhas para poder coletar esse material. E também trabalha com isso, né, tanto a parte ambiental, como garantindo essa matéria-prima, para que eles possam, então, confeccionar essas peças, né? E, portanto, sendo o artesanato, tendo essa importância, né, como fonte de renda, nós, a Emater, né, ASCAR, junto com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, no ano passado, ela lançou um projeto que se chama Valorizando a Arte Indígena, né? Por que que nós trouxemos a questão da arte? Porque, não desmerecendo, né, o que que representa o artesanato, mas ao colocar num status de arte, né, quer dizer, realmente a gente está tentando trabalhar com a população gaúcha, né, não indígena, e a sociedade como um todo, para valorizar que não se trata tão somente de um objeto de decoração ou uma mercadoria, né? Ao comprar uma peça artesanal, uma arte indígena, né, cada uma dessas peças ela carrega consigo significados simbólicos e culturais que são passados geracionalmente e que têm uma importância de a gente ter um consumo político e consciente ao adquirir essas peças.
Você falou do deslocamento, né, de muitos em busca de matéria-prima, né? E se vê também o deslocamento dessas etnias indígenas em datas comemorativas, como foi na Páscoa, como é em algumas outras datas, e principalmente no verão, final de ano, verão, indo para as praias. É uma forma também de divulgar e valorizar ainda mais a cultura indígena, né?
Com certeza, né? Chegam determinados períodos, principalmente do verão, né? Que há o deslocamento de muitos artesãos, famílias, homens, mulheres e crianças para o litoral, né? Assim como todos nós vamos, né? Em busca de tirar umas férias, de estar num ambiente mais fresco. Também agora na Páscoa, né? A gente, bem recentemente, né? Nos deparamos, né, no nosso cotidiano, em muitas cidades, com o deslocamento, né, desses artesãos, dessas artesãs, trazendo, então, cestos, e muitos deles já aplicando, né, a decoração, né, trazendo alusivamente a questão do coelhinho da Páscoa, né, para justamente atrair mais consumidores, né, e ir ao encontro, né, como uma metrópole, né, uma capital, de ter esse consumo, né? Já que a Páscoa daí tem esta questão dos cestinhos, né? Dos ninhos de Páscoa. Então, eles fazem esse deslocamento, né? Justamente para poder estar alcançando e tendo maior renda, né? Que muitas vezes é um recurso bastante significativo que vai poder garantir, né, o sustento das famílias aí por um período até. Valorize a arte indígena, né? Compre peças, presenteie, né? Procure nessa interação com os próprios artesãos a buscar uma explicação, né? Sobre as peças que estão comprando, o que ela carrega consigo, que é um conhecimento, uma aprendizagem.
Ok, então a gente conversou com Mariana de Andrade Soares, que é antropóloga, extensionista e coordenadora de extensão rural e social junto aos povos indígenas do Rio Grande do Sul, pela Emater.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira, neste mesmo horário.